passamos a apresentar Salão Nobre, os grandes temas na opinião dos parlamentares.
Você acompanha a partir de agora o programa Salão Nobre. O entrevistado desta semana é o senador Ronaldo Caiado, do Democratas de Goiás. A pauta é o financiamento de campanhas eleitorais e a reforma política. Caiado fala sobre a proposta apresentada por ele, que acaba com o horário eleitoral em emissoras privadas e destina ao fundo de campanhas os recursos que hoje são usados nas compensações tributárias para rádios e TVs. O senador conversou com a jornalista Glauciene Lara. Acompanhe.
Senador, a Câmara tem uma proposta de se criar um fundo eleitoral que pode chegar a 3,6 bilhões o valor. O senhor apresentou uma outra proposta. Por que que a proposta do senhor é melhor do que a da Câmara?
Primeiro, porque a proposta que está tramitando na Câmara, ela conseguiu algo que na minha vida política eu jamais imaginei que pudesse acontecer. Ou seja, ela conseguiu a unanimidade da rejeição da sociedade brasileira. Unanimidade. Quer dizer, o parlamento não pode ter, neste momento, uma proposta que agrida o cidadão que está passando por desemprego, por crise, carência na área da saúde, um quadro grave na área da segurança pública, falta de perspectiva de emprego para os jovens, enfim, um colapso na educação. Então, é lógico que o projeto que nós estamos apresentando, nós não vamos tirar um centavo de nada. Nós vamos simplesmente dizer o seguinte: olha, acabou o horário de rádio e televisão para partidos e para as eleições. Este dinheiro, ele será transferido para as eleições.
É um dinheiro público que hoje já é empregado na política.
Perfeitamente. É o que ele já existe, nós não estamos mexendo em nada. Ele já é utilizado para pagar esse horário. Mas então, vamos cancelar esse horário dos partidos e das campanhas eleitorais, e esse dinheiro será repassado para um fundo, com uma característica muito importante. Como hoje nós temos uma norma que vai prevalecer, onde as empresas jurídicas não podem participar do caixa, o cidadão, mais do que nunca, cobra hoje, tá certo, uma participação maior nas decisões políticas. Ora, o que o projeto propõe? Um projeto que vai dar aí um valor que se gasta hoje, ao ser corrigido, como se gastou na última eleição, vai dar em torno de mais ou menos 1 bilhão e 800, 2 bilhões de reais. Esses 2 bilhões de reais, divididos por todos os eleitores registrados no Brasil, vai dar uma oportunidade para que cada eleitor possa decidir, indo a uma agência bancária ou um posto correio, uma plataforma própria do Tribunal Superior Eleitoral, dizer o seguinte: olha, eu tenho direito, então, a opinar sobre R$ 9,00 deste fundo. É o valor dividido, 2 bilhões, pelo número de eleitores no Brasil. Eu quero mandar esses R$ 9,00 para o partido A. Não, quero mandar esses R$ 9,00 para o candidato B. Então, isto dá uma participação. É um processo que tem um fundo educativo. O cidadão vai participar da distribuição até o dia 30 de agosto. A partir do dia 30 de agosto, aquele que não fez a sua preferência ou que não utilizou dessa prerrogativa, o dinheiro volta para o Tribunal Superior Eleitoral e é encaminhado aos partidos pelas regras existentes hoje.
Mas o cidadão pode escolher tanto o candidato quanto o partido, porque a gente não tem uma cultura de se votar em partido aqui no Brasil.
De maneira nenhuma, de maneira alguma. Mas é dada essa oportunidade. O cidadão, às vezes, pode achar que nenhum candidato ali que ele conheça teria essa, vamos dizer, essa vinculação para que ele indicasse aqueles R$ 8 ou R$ 9. Mas por que isso é educativo? Porque o eleitor hoje também, ele começa a separar quem ele deseja. Ele não vai fazer um voto mais sem analisar os candidatos. Como eu vi que o pensamento dele, a atuação dele, as propostas dele coincidem com o meu pensamento, eu vou dizer o seguinte: eu vou dar mais R$ 50 para completar aí essa campanha dele e pode estimular aquilo que nós temos hoje como uma única fonte. Além dessa fonte que nós temos hoje, que é uma fonte neutra, ou seja, nós não estamos mexendo no orçamento, nós estamos simplesmente transferindo um dinheiro que ia pagar televisões e rádios para o fundo eleitoral. A partir daí, a única fonte que tem, a outra fonte que tem, é o cidadão poder, ele, ao achar que o candidato merece o apoio lá e fazer um depósito.
Doação de pessoa física.
Doação de pessoa física. Estou trabalhando um outro projeto também, que é para facilitar que o cidadão possa fazer essa doação, pessoa física, também pela internet.
E 100% dos recursos podem ser destinados pelos cidadãos ou é garantida uma parcela já a cada partido?
Não, ele simplesmente separa 20% do valor total que é para o segundo turno. Como nós teremos segundo turno, este valor, deste montante repassado, 20% fica bloqueado pelo Tribunal Superior Eleitoral e 80%, aí sim, é dividido por mais de 150 milhões de brasileiros para que o cidadão possa interagir com a campanha eleitoral e amanhã decidir. Ah, mas o valor é mínimo, a pessoa pode não ter interesse de ir lá. Mas como não? O cidadão hoje queixa de ter acesso às decisões, de poder decidir sobre um dinheiro que, de uma certa maneira, é também um dinheiro público. É um dinheiro que é pago para as televisões, para fazer o programa eleitoral. Então, o cidadão vai dizer de que maneira ele deseja também que esse dinheiro seja aplicado. E, além do mais, ele pode, nesta hora, estar também disposto a doar alguma coisa a mais para este candidato ou aquele.
O financiamento é o grande desafio das eleições de 2018? É o que tem que ser resolvido até 30 de setembro?
É o grande desafio para que a classe política possa entender e viver a realidade que todo o povo brasileiro está vivendo. Entendeu? É um momento de nós fazermos uma campanha pé no chão, porta a porta, conversando com as pessoas, usando as redes sociais, usando as televisões, isso está no projeto, as televisões públicas, as rádios públicas, todas elas poderão propor debates, como também dar espaço para que os partidos possam apresentar os seus projetos, para que os candidatos também possam ali gravar e debater os assuntos que lhe interessarem. Então, esta parte da comunicação está aberta no Brasil. Elas são televisões públicas, tá certo? Elas estarão ali à disposição dentro daquele horário que hoje é pré-estipulado. Mas, além disso, tá certo? O eleitor não terá aquilo que é um gasto enorme hoje com maqueteiros, com aqueles programas, com todas aquelas imagens e criações, tá certo? Que custam um absurdo e que não tem nada a ver com a realidade. Então nós temos que fazer uma campanha de acordo com a realidade que o Brasil vive neste momento. É inaceitável esse divórcio da campanha eleitoral com o cidadão que está desempregado.
Você está acompanhando o programa Salão Nobre. O entrevistado de hoje é o senador Ronaldo Caiado, do Democratas de Goiás.
A questão do fim das coligações nas eleições proporcionais e da cláusula de barreira foi aprovada aqui no Senado e tem muita chance de ser aprovada na Câmara também, né, senador? Isso será que já vai valer para as eleições de 2018?
Se nós tivermos esta matéria votada lá na Câmara, ela já vai ser promulgada imediatamente. Tá certo? Porque já passou pelo Senado Federal. E eu concordo com esses dois temas que você coloca. Primeiro, nós temos aí uma cláusula de desempenho. Ou seja, o partido tem que mostrar por que ele existe. Não é para só receber fundo partidário e nem tempo de rádio e televisão.
E reduzindo o número de partidos, esses 2 bilhões do fundo que o senhor está propondo são suficientes. Porque na campanha passada se gastou 6 bilhões de reais, né?
6 bilhões e meio, né? Se nós restringirmos aí para mais ou menos 2 bilhões, já vai ser uma mudança substantiva na campanha eleitoral, né? Mudança que vai mostrar que as eleições acompanharam o momento com que vive o Brasil. O segundo ponto é também, ao exigirmos o final das coligações nas eleições proporcionais, não também obrigar com que cada partido apresente os seus candidatos sem ter que precisar de garupa de outro partido para eleger os seus deputados estaduais, federais e vereadores.
Agora, se for aprovado o distritão para o ano que vem, fim das coligações é necessário?
Para mim, aceitar o distritão, para mim é a negação completa daquilo que se constrói dentro de um programa doutrinário, tá certo? E do partido. É simplesmente aniquilar os partidos. A partir daí, não vai ter líder partidário, não vai ter mais encaminhamento de votação.
Essa é uma posição do senhor ou do partido?
Olha, Eu não posso falar pelo partido neste momento, até porque essa matéria eu já expressei como posição pessoal minha. Tá? Modéstia à parte, eu debrucei sobre essa matéria, eu estudei essa matéria, eu fui relator da reforma política na Câmara dos Deputados. Agora, quando você propõe um distritão, tá certo? É um salve-se quem puder, e ali ele vai fazer tudo para ser um dos mais votados, até atingir o número de deputados federais em cada estado, e a vinculação dele partidária, ou com teses, ou doutrinas que o partido defende, isso aí fica totalmente em segundo plano. Cada um, então, se sente no direito de, olha, eu vou opinar pela posição totalmente contrária do que, às vezes, o líder do meu partido encaminhou, porque o pessoal que votou em mim defende essa outra tese. Então, eu acho que seria um retrocesso muito grande na eleição do país, entendeu?
Ainda que seja um período de transição para o distrital misto?
Se é para buscarmos uma transição, a gente sempre deve buscar com a perspectiva de melhorar. Do contrário, prevalece com o que está aí até que tenhamos uma mudança substantiva, não é? Um remendo, tá certo? Esse remendo depois poderá não ter condições de ser modificado, porque os que vierem também numa forma de distritão poderão até querer mantê-lo. E nesta situação, aí sim é que nós podemos ter um retrocesso muito grande, não só na renovação da política nacional, como também no fortalecimento dos partidos. Porque a Constituição é clara, a Constituição não autoriza candidatura avulsa. A Constituição impõe regras que você só pode ser candidato por um partido político. Então, a partir daí, você está simplesmente demolindo também essa base de sustentação constitucional, que seria o fortalecimento dos partidos. E eu nunca vi, em nenhuma democracia do mundo, você ter partidos fracos. Você tem partidos fortes, partidos que sejam representativos.
E distrital misto, senador, qual a sua opinião a respeito sobre desse sistema que parece estar ganhando mais adeptos a cada dia aqui?
Eu acredito que no decorrer do tempo nós caminharemos para o distrital misto. Eu acredito. Essa vai ser, talvez será o sistema que nós vamos adequar ao Brasil. Mas precisamos antes fazer alguns testes, saber qual é que é o distrito para eleger um vereador, qual é que é o distrito para se eleger um deputado estadual e o distrito para se eleger um deputado federal. Essa nova formatação geográfica em cima do mapa do Brasil com 26 estados e o Distrito Federal, isso precisa primeiro ser apreciado, ser aprovado, para que você coloque em prática a montagem dos distritos e como eles serão distribuídos para cada uma dessas eleições que citei.
As eleições de 2020 seriam um bom teste ou é um tempo muito curto também?
Olha, a eleição de 2020, nós estaríamos ali discutindo as eleições de prefeitos e vereadores, não é? Poderia ser exatamente o momento de se iniciar o que seria a formatação do distrito, já que nós teremos que redividir ali cada um dos municípios para que possa eleger ali o número de vereadores. Mas eu acho que seria já o início de sabermos se isso será bem acolhido pela sociedade, se estará resultados práticos para a sociedade ou não.
Senador, eu agradeço a presença no programa Salão Nobre e até a próxima.
Eu que agradeço mais uma vez o espaço e me coloco à disposição para outros assuntos também que esteja na pauta do dia a dia do Senado. Muito obrigado.
Você ouviu o programa Salão Nobre. O entrevistado de hoje foi o senador Ronaldo Caiado, do Democratas de Goiás. Apresentação, Glauciene Lara e Jefferson Dalmoro. Edição para a Rádio Senado, Jefferson Dalmoro. Uma produção da Secretaria de Comunicação Social do Senado Federal.
Acabamos de apresentar Salão Nobre, os grandes temas na opinião dos parlamentares.